Olá, galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 101. Pois é, e como vocês acompanharam, tivemos muitas novidades na nossa edição número 100, nosso centenário. Houve bastante repercussão nas redes sociais, não é isso, Fred?
Bastante.
E o negócio está só começando, né? Vocês viram que a gente tem uma série de prêmios para ofertar a vocês, nossos ouvintes, e aos poucos a gente vai distribuindo esses prêmios.
Inclusive a resposta ao texto foi muita gente chorou junto.
Foi, é verdade.
Os relatos aí foram...
A gente recebe tanto nos nossos perfis pessoais, quanto no perfil do podcast, o carinho com o qual a galera sempre trata a gente, foi retratado mais uma vez aí na repercussão. No
agora teve do texto, que, né? Que cobrou uma citação. Porque a gente citou quem ouve fora, e quem ouve, quem fica ouvindo, repetido até chegar o novo.
Eu vi, foi Alfredo Falcone. Foi. Alfredo é um irmão querido, sou... É o pai da minha filhada, o pai de
ontem,
Julia.
Quando a gente conversou fora do ar, tu dissesse que o cara era da Tamarineira. Eu vou mandar um abraço pra turma da Tamarineira.
Eu vou fazer dessa forma.
Agora é amigo, irmão.
Quando você me falou, não sabia quem era. Eu fui resgatar e vi que era Alfredo. Mas, de fato, a gente tem que mandar um abraço pra foi Eduardo Alves, que veio de Petrolina pra cá ouvindo. Pra galera que fica escutando a gente nos Estados Unidos, no exterior, e também para a galera da Tamarineira, né, que da turma da qual o Alfredo faz parte, a turma que escuta o podcast antigo enquanto não sai o novo. Então um abraço aí para a galera da Tamarineira.
Um carnaval, os caras vão ter trabalho. Vai pois gravar no carnaval?
A gente tem que decidir discutir isso depois, porque se a gente for discutir isso agora, vai tomar muito tempo do programa, né?
Não, né?
Não vamos.
Gravar no carnaval tá ficando doido, Adolfo.
Então, boa sorte pra vocês aí.
Eu estarei em Jericoacoara.
Eu estarei, sabe onde? Vilagem, já.
Mesmo que eu estivesse em casa.
Carnavalesco, né?
Vou estar no
Fulião.
Já foi muito... pior que Cássio Eves.
Cássio Eves, com aquela velha rasta.
Não, eu vou com um chapéu de palha, meu irmão. Tô muito branco. É pra levar um sol de Olinda, tá um sol miserável esses dias aí.
Eu podia botar um turbantezinho, pô, com essa barba aí. É fácil um turbante.
É fácil.
Fica
uma fantasia terrorista legal.
Tu já fica no terrorista,
É o Estado.
Evandro vai gostar, Evandro.
Da Federação. Em homenagem a Evandro.
E eu vou estar no Vilagem. Já comprei a boia pra Bento.
Liguei pra eles essa semana.
Comprei uma boiazinha pra Bento ontem.
Liguei pra ele.
Pra Evandro?
Foi 40 minutos de conversa. Tá, isso é a maior preocupação dele, segundo ele, por enquanto, é convencer os delegados de que... Até concordei, se o Fred tivesse falado também, porque foi uma coisa que o Fred disse, é dizer, ó, autuado de jogo de futebol não pode ser imputado como um tipo de crime diferente por ter sido um jogo de futebol. Porque se for o mesmo crime, por exemplo, se eu sair daqui da gravação, jogar uma pedra no ônibus e for preso em flagrante, eu tô lascado. No jogo de futebol, por algum motivo, se o cara fizer isso,
tá tranquilo.
Ele vai pra cadeia e depois é liberado.
Isso tem que acabar.
Então, a gente está gravando aqui numa quinta-feira, véspera da sexta-feira de carnaval.
A abertura oficial do carnaval de Olinda é hoje.
É, Olinda é quinta.
Olha, hoje.
Por alguma coisa, Olinda sai na frente.
Veio primeiro que o Recife, inclusive.
É a Marinha do Sky Term, irmão. Enquanto Recife era terra de mascate.
E amanhã é o quê, Fred?
Sexta-feira 13.
Sexta-feira
13. Mascate, acho que não era mascate. Como é que se falava os comerciantes do Recife?
Mascate.
Acertei, né? É isso mesmo.
Dia 13, sexta-feira 13 de fevereiro, vulgarmente conhecido como meu aniversário.
É mesmo?
É verdade.
Amanhã no carnaval.
Eu fazer o quê, bicho?
Eu sou.
Desculpa, João.
Eu sou
Zé, professor.
34.
Cansado, viu?
Cansado. Agora, eu soube que a festa de Celso é o seguinte. Vai começar na sexta, vai até, estica até a terça. Ele conjuntou umas orquestras aí pra tocar.
Vai. No sábado eu tô convocando a galera pra... Só os mais íntimos. Eu não vou estar, né?
Só chegar no Galo, né?
Lá na Guararapes ali. Na Guararapes, por ali. Eu não estarei, porque, como vocês...
Festa pra pouca gente, viu?
Pra pouca gente. Já comemorei aniversário do Galo da Madrugada. Sensacional.
Deu
jeito demais.
Eu ouvi a semana. Uma amiga nossa vai fazer um bloco. Ela escolheu o dia do sábado fazer um bloco. Ela concorre com o Galo e com a Chepouca, só isso. Ela disse, o Galo...
Não, a Chepouca, eu gosto do bloco, mas não é essa bola toda. Ela concorre com o Galo e com a Olinda, meu amigo. Independente.
Não é a Olinda, não, o bloco dela, é a Olinda.
Sim, mas ela concorre com a Chepouca como se não tivesse mais ninguém ali na
dele. Ela arrasta.
Arrasta.
Mas começa o programa.
Olha só, e a gente tá gravando aqui nessa quinta-feira, depois de uma quarta-feira interessante, né, pro futebol mais animado do Brasil. O Sport não consegue sair do 0-0 com a equipe do Corugipe pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Sport vai chegando a um ponto em duas rodadas, né, Cássio?
É. Procede. E já que você falou de animação, não foi tão animado, não. Juntando os jogos de Sport e Náutico, quarta-feira de noite, na ilha e na arena, deu 6 mil pessoas. 4.300 na ilha, 1.700 na Arena Pernambuco.
Carnaval. Vamos falar...
Não, é carnaval, mas 6 mil pessoas em dois jogos aqui, meu amigo.
A gente vai falar dos jogos, obviamente, vamos falar de futebol, afinal de contas a bola já começou a rolar, já está valendo de verdade na temporada 2015. Vamos falar desses dois resultados, um empate por 0-0 entre Sport e Coruripe. Vamos falar também da goleada do Náutico sobre Serra Talhada. Vamos discutir o peso, de fato, dessa goleada, se refletiu o que foi o jogo, a repercussão que isso pode causar a partir daí. E vamos falar de outras repercussões que envolveram essas duas partidas, né? Mas antes de a gente começar a falar, a gente tem que lembrar que no programa passado a gente anunciou que sortearíamos nesse 101 aqui um fim de semana com 100% de gratuidade no Village Hotel lá de Porto de Galinhas.
No final sai o nome.
Vai sortear agora?
No final.
Tem que castigar.
É boa novela, pô.
No fim do programa.
Só no capítulo. Tem que castigar.
Agora a galera...
A turma quase me dá uma rasteira agora. Quase me dá uma rasteira.
O que foi?
Eu percebi.
Ele daqui a pouco ele entende.
O sorteio ainda não saiu, não.
Não, mas eu estou dizendo que nós vamos sortear, né? Nós iremos divulgar no fim do programa o vencedor desse fim de semana gratuito lá no Village Porto de Galinhas.
Aquela coisa de espaço-tempo agora ficou curiosa. Se o cara tivesse gravando esse programa, fosse ao vivo, e o cara adiantasse para saber o programa no final, teria um problema... Porque o sorteio não existe, né? Sabe aquela coisa, tem que voltar para o futuro.
Volta para o futuro.
Por exemplo, nesse momento que ele está gravando, o cara pode estar ouvindo em casa já. É. Se nesse momento ele adiantar e descobrir que é o ouvinte, no espaço-tempo, isso não seria verdade. Porque a gente aqui não sabe ainda quem ganhou. Vai ter que, só daqui a uma hora vai saber.
Mas
eu estava pensando só de volta para o futuro.
Nessa mesma ideia, o sorteio já foi realizado.
Não, mas se o cara tivesse ouvido como programa normal, exatamente, na linearidade.
O tempo não é linear, apesar do tempo não ser linear, mas a gente...
Eu convicção na coisa, eu jamais discutirei isso.
A turma veio pra cacheirada, meu irmão.
Eu queria explicar, que você explicasse um pouquinho.
Rafael fez umas mímicas aí pra mim. entendi.
Ele pediu pra não ficar olhando, vigiando o computador, pra o computador não sair correndo.
Por causa da modulação.
Pra gente não ficar conversando aqui.
O tempo é como? O tempo é espiral, é?
A gente não vai falar do tempo, não. E o tempo não é espiral, não. O tempo tem massa. Mas, ó, o que a gente vai discutir de fato aqui é futebol, né? A gente tá aqui pra falar de futebol.
O que tem de gente dizendo que vai ganhar nessa linha de tempo. Terceira já botou assim, partiu.
Partiu. Tem muita gente querendo ganhar.
Mas
tem razão, né, velho?
Diego Garnier falou, tô sentindo que hoje é meu dia.
Perguntaram se fake concorre?
É uma boa pergunta, não tem resposta não. Acho que concorre.
Eu tenho a coisa.
Mas o cara tem que vir de coisa aqui.
É fake. Imagina a porta do
furão. Se o cara ganha, vai ter que chegar aqui e fazer um login, pelo menos.
É verdade, boa, maestra. Exatamente.
Diego Garnier falou assim, tô sentindo que hoje é meu dia. Meu Timbu ganhou ontem, hoje eu vou ganhar do podcast. Eu
tava pensando, pra gente não ser processado.
Um fim de semana free.
A gente tem que começar a dizer pra quando vale o sorteio e que tem que vir pegar aqui. Por exemplo,
a gente sempre faz agora.
Pra
quando vale, Eduardo deixou
livre. Tem que pegar no diário.
Uma semaninha, senão...
Um diário. Mas, por exemplo, uma semana a partir de qual dia? Porque, de repente, o cara... O podcast é aquele. O nome é Ouça Agora Quando Quiser. Aí o cara te conta daqui a um mês, meu irmão.
Então, a partir dessa quinta-feira, pré-carnaval.
Escuta agora quando quiser. Aí o cara ganhou, mas por algum motivo da vida não ouvi.
O do Village. Agora ou quando quiser. Mas se você escutar depois, você não concorda.
Peraí. O do Village.
É uma semana a partir da publicação da gravação, não é? Mas vamos começar a dizer isso.
Mas o do Village não tem problema. Eduardo disse que não vai determinar o final de semana. Quem escolhe é quem ganha.
Mas os outros, eu tô falando.
Sim, os outros a gente vai
depois. Toda vez que o cara for sorteado, é uma semana a partir da data.
Mas acho que a semana tem um buraco do carnaval.
Mas vamos ressaltar.
Mas
vamos ressaltar isso aí que Fred destacou. Então, Eduardo, o pessoal lá do Village garantiu que o vencedor vai escolher o fim de semana que ele quer.
Desde que tenha vaga, obviamente.
Desde que tenha vaga, obviamente, né? Pois é, então.
Essa cena aí, cara, se tu visse agora.
Bizarro, né?
Tava com o zíper aberto, acontece, pô.
Em pé, empolgadinho.
Eu acho que não é. Mas é porque tô acompanhando aqui a modulação do.
Empolgadinho, você não. Tá com o zíper aberto, meu irmão.
Empolgadinho, você não. Quem falou empolgadinho não fui eu, não, pô.
Não, foi falando pra Fred mesmo.
Fred ficou impressionado.
E logo com o japonês,
pela origem, não foi muito medo. Pela origem, não foi muito medo, não, mas.
Bora lá.
Sabe Deus, né?
Começou o programa já, né? Vai, começou. Começou. É melhor a gente começar a falar de futebol do que ficar falando dessas putarias.
Meu Deus.
Olha só, é. A gente tinha combinado que ia começar com o Náutico, né? O Náutico goleou a equipe do Serra Talhada por 4-0. Eu cobri esse jogo lá pelo Super Esporte. E vou compartilhar com vocês que, na minha opinião, o jogo, o placar, ele não retrata com fidelidade o que foi o jogo. Mas colocar da seguinte forma. Esse placar, a gente tem que lembrar que a vitória do Náutico se transformou em goleada na reta final da partida. Eu ressaltei, inclusive, no meu texto, que em momento algum o Náutico esteve ameaçado de perder os 3 pontos. Porque apesar de o Serra Talhada ter tido um volume de jogo bem superior ao do Náutico, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Serra Talhada não tinha consistência ofensiva para chegar e levar perigo real à meta de Júlio César.
Não tinha, na verdade não teve, né?
Não
porque,
teve.
Porque isso. Contra o Santa teve.
Justamente, bem lembrado, mestre. O Júnior
Juazeiro
não foi eficiente contra o Náutico, nem teve tantas chances de gol também.
Até agora estou concordando com tudo que você está falando. Só para corroborar, como diria Parral.
Como diria Parral, né? Então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte. Qual a relevância...
E para que ninguém fique sem entender, depois a gente explica o porquê de Parral.
Fala logo.
Aí tem nada a ver, assim, depois a gente explica.
Fala logo.
Parral, um lateral, ex-lateral do Santa Cruz, em algum momento estava um jogo Santa Cruz e Salgueiro. Aí um certo repórter daqui de Super Esporte, escrevendo texto, colocou na matéria dele lá, tal, alguma coisa como Parral trabalhou bem a jogada. O normal seria dizer, trabalhou bem a jogada, tabelou, buscou ali, um negócio desse. Aí o cara falou assim que Parral corroborou com o time, corroborou com a jogada. Usou essa palavra assim, pra que dá o molho, né, pra ficar bonitinho. Aí volta uns 5 minutos depois, que as páginas, toda vez que são terminadas, são impressas para passar pela análise da editoria executiva, que é acima dos editores de todos os cadernos, e são abaixo do editor geral, claro, que é uma editora geral. Aí um dos editores executivos chegou na sala, ó, quem foi que escreveu isso aqui? aí todo mundo ficou assim, aí o cara levantou o dedo, foi isso. Ó, Parral não corrobora com porra nenhuma. Parral não tem capacidade de corroborar com nada, meu irmão. Mude isso aí. Foi um esporro, mas foi tão engraçado que. Foi um esporro, não se discute não.
Ponto final,
mas a galera riu.
O cara levantou, fui eu. Orgulhoso, né? Cresci, gostei.
Você gostou?
Gostou. Fui eu. Bateu no peito. Foi o papai. Assim, foi o papai aqui.
Parral, não tem condições de corroborar com o
Mas olha só, voltando...
Bastidores de jornalismo, aí a turma se diverte.
Adora.
Não, diga a turma a gente mesmo.
E a turma adora saber dos bastidores, né, nosso ouvinte. Mas ó, eu queria saber de vocês, qual a relevância que vocês acham que essa goleada tem para esse momento do time do Náutico, que ainda é um time em construção, é um time em evolução.
No programa 100, eu falei o seguinte... Eu não sei se eu falei isso no programa, eu falei depois do programa, pra falar a verdade. Que é o seguinte, que o cabia ao Náutico, o Náutico jogou contra o Sport bem e tal, perdeu o jogo, mas jogou a torcida aplaudindo, inclusive. Mas que não valeria nada se o Náutico não mantivesse essa evolução contra o Serra Talhada. E essa evolução se manteve. Então assim, acho que esse 4-0 ajuda nisso, assim, manter a evolução e... Sem uma pressão, diminui a pressão. Mas em cima do Moacir Júnior. Assim, você está vindo com a vitória. Não jogou bem o jogo todo, pronto, mas foi um 4-0.
Eu concordo com você. Só para a gente não perder esse ponto do que você trouxe para a gente. Ó, evolução. certo? Evolução. É, no jogo contra o Sport, a gente lembra que o Náutico, ele termina o segundo tempo, ele fica boa parte do segundo tempo pressionando o Sport com muito mais volume, frequentando ali a defensiva do
teve três chances de
empatar o jogo. Teve três chances. Contra o Coruripe, contra o Serra Talhada, o Náutico, ele se postou de maneira diferente. O Náutico prevendo um Serra Talhada embalado pela boa vitória sobre o Santa Cruz, atrasou um pouco a sua primeira linha de marcação e trouxe o Serra Talhada para o seu campo. E logo aos 8 minutos...
Pegou só assim.
Exatamente. Logo aos 8 minutos, Bruno Alves teve um belo desarme ali perto do meio de campo. Também acho que um dos
melhores. Ele e o Diego, zagueiro.
É. E deu um belo passe para Renato, certo? Só que aí onde entra a questão da evolução. A partir do gol, o Náutico puxou o freio de mão de vez. E o Serra Talhada passou a dominar as ações. O próprio Moacir destacou
que no primeiro tempo... Isso foi aos 8 minutos.
Foi. E disse o seguinte, que esse dado foi passado pelo próprio Moacir. A posse de bola do Serra no primeiro tempo foi de 62%. E aí eu te pergunto, dá para a gente enxergar uma evolução analisando o jogo, o primeiro tempo como um todo, analisando que o Náutico teve um bom volume, assim, foi eficiente até o oitavo minuto de jogo quando abriu o placar e depois também não chegou a assustar.
Acho que dá, pô. Também assim, porque o jogo não é só... O jogo tem dois tempos. O primeiro tempo o Náutico largou na frente, o jogo mudou essa forma de jogar, como você falou. Fez o gol e o Serra Talhada depois cresceu, mas como você também me falou, não teve muito... O Náutico em nenhum momento ficou ameaçado.
O Serra não finalizou.
É,
isso. 62% de bola, como você falou, no primeiro tempo, mas assim,
de bola enganosa.
Uma cabeçada boa.
Isso já mostra também uma evolução, nem que seja do sistema defensivo.
O Diego, que é o menino da base, que é zagueiro, foi um dos melhores em campo também.
Assim. Quando Eliverto voltando, quem vai
pro banco é Flávio.
Flávio inseguro, errando tudo.
Inseguro,
Fala, Fred. Fred tem uma análise também.
Terminou, João?
Não, eu ia falar só assim, que o segundo tempo... É, mesma coisa, o Náutico em nenhum momento ficou a mercê de levar, sofreu empate.
Mas também quem estava propondo o jogo
no segundo tempo, e aí é um dos assuntos depois que a gente pode debater melhor. O Moacir Júnior fez alterações que melhorou o rendimento do time. Que não é a primeira vez que acontece isso.
Diria alguma
coisa.
Se ele mexe bem, é porque escala mal, né?
O que eu queria dizer até coincide um pouquinho com essa coisa que o João falou aqui. É o terceiro jogo consecutivo que o Náutico cresce a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo. É o terceiro jogo consecutivo. O Náutico cresceu contra o Salgueiro, conseguiu uma virada, depois acabou sofrendo gol. Cresceu contra o Sport, não conseguiu o resultado, mas pressionou. E destravou o jogo. Também nessa do meio para o fim do segundo tempo. Então assim, o Náutico tem começado a mostrar que ou os jogadores do banco estão sendo acionados e dando conta do recado, além disso também começa a mostrar uma certa qualidade no preparo físico. Porque o Náutico terminou bem contra o Salgueiro, terminou bem contra o Sport e terminou bem melhor que o Sport fisicamente, inclusive, e terminou bem contra o Serra. E por trás disso eu vejo a evolução pelo seguinte: eu acho que a gente está com 4 jogos oficiais do Náutico no ano.
Sim.
E ainda tiveram aquelas duas partidas lá da Copa de São Luís. Eu acho o seguinte: o Náutico já tem, por exemplo, uma estrutura, jogadores que já se confia. João Ananias é um jogador que já tem confiança. Felipe Souto já tem confiança. Gaston.
Felipe Souto que teve somente uma atuação regular ontem.
Sim, mas já é uma peça. Já é uma peça de confiança. Gaston é uma peça de confiança.
Nas últimas partidas, quem mais evoluiu foi o Renato.
Exatamente. Esses jogadores.
Mas é opção para quantos jogadores entrar? Rony.
Pedro Carmona.
Começa a ter esses jogadores que hoje estão rendendo como uma boa opção.
Exatamente.
E sai um pouco daquele planejamento de que seria um time e a base, tipo, seja o que Deus quiser, tendo na reserva. Agora
acabou tudo convergindo para uma situação boa do lado. Porque, por exemplo, no futebol, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Na matemática a gente aprende que não, mas no futebol altera. O Náutico tem uma vitória, uma derrota e dois empates. Se fosse nessa ordem que eu falei, estava em crise. Mas, como foi na ordem de dois empates, uma derrota, com aquele coisa final, a vitória, o que é que isso traduz? Evolução.
Certo.
E você traduz evolução por quê? Eu digo que é evolução. Porque Renato, ninguém colocava uma ficha. É um nome interessante.
Hoje é titular. Até Rony estrear, os outros jogadores estrearem, hoje é titular.
Renato é talentoso. Renato
não vai resolver. Não vai ser a solução, a cura de todo mundo.
Mas é uma boa opção de banco. Não,
mas assim, já é alguma coisa.
Sim, sim. Pode ser uma boa opção de banco.
Pode ser que, a única coisa que Renato precisa é destravar. Porque Renato, ele não se doa 100% no treino. Ele é meio moroso.
Pode ser que
mas
você,
é talentoso.
Pode ser que não vá canto algum. Pode ser. Início de temporada também, pode ser. Joelton, que voou na Série A, foi super bem na Série A, não está conseguindo jogar.
Verdade.
No caso do Sport. Então, assim, verdade. Tem que ter muita, muita paciência. Assim. Não é que o Náutico tem uma solução, tem um talento guardado e o cara surgir e vai despontar. Pode ser que sim. Mas
que a aposta inicial não era nem Renato, era João Paulo.
É, a circunstância, exatamente. Mas ele vem entrando melhor e...
Isso. João Paulo machucou, né? João Paulo teve uma lesão muscular. E aí Renato, que como o Fred lembrou, ninguém dava nada por ele, já estava meio encostado.
Renato é que é sobrinho do Leonardo, né?
Não, o que é sobrinho de Leonardo é João Paulo.
É não. É Renato.
É não, é não. É João Paulo. Renato é o de Lucas. É aquele que Lucas... cobriu com Ana Paula aqueles jogos escolares
lá
que
ele
descontou pelo. Acho que era Santa Emília. Acho que era em Goiânia, acho que foi em Goiânia.
E sabe no jogo ontem que fez o gol, olhou pra câmera e dedicou pra mim o gol?
Josimito.
Fez um golzinho com raiva,
O primeiro, né? Aí a segunda
segundo já, segundo já.
Naquele primeiro
pediu
gol.
Pediu aplauso.
É, mas aí o aplauso é diferente. Vamos por parte. Eu respondi até a você, porque você disse que
eu disse o seguinte.
Virou pra torcida, disse, não sei
ele, o quê. Ele pediu aplauso. Aí você falou comigo no Twitter, conversando com ele. Eu disse, tem muita moral mesmo pra pedir aplauso. Eu aqui em casa, sentado no sofá do cara, tomando cerveja, olhando o jogo, tô jogando melhor do que ele.
Aí ele pegou e fez outro gol.
Aí ele pegou,
procurou a câmera e falou, João,
aí você. Ele fez outro gol.
Mas é o seguinte, naquele momento, antes dele fazer o gol, 5, 10 minutos antes...
Tava muito mal.
Pelo volume que Renato vinha apresentando, e, poxa, Josimar que é o titular, Josimar que jogou todos os jogos como o centroavante do Náutico, e tava naquele jejum, né? Tinha marcado um gol ainda, mas tava, né, contra o Salgueiro, mas ainda tava... Não tava passando confiança, a confiança que a torcida pede de um centroavante. E a torcida já começava a vaiar, já tava pegando no pé dele quando ele pegava na bola, porque ele segura demais a bola. E aí quando ele fez o gol, ele extravasou. Que, até porque foi um
belo gol. Hoje é o artilheiro pernambucano.
Mostrou
três gols,
é verdade. Três gols.
Não.
Não, dois gols. Dois gols. É porque o gol contra o Salgueiro vai falar com a palma
nova. Junto com o Júnior Juazeiro e com o Elba.
Porque é o seguinte, no primeiro gol dele, inclusive, ele mostrou categoria. O segundo passe de Bruno Alves, segunda assistência dele pra gol, né? Botou na saída do adversário e serviu Josimar. Josimar deu um drible de corpo, matou a bola e tocou na saída do goleiro. Então, mostrou que tem qualidade. Extravasou. E aí, a primeira parte, ele extravasando. Ele batendo no peito, batendo no braço e tal. E em seguida, aí vem a outra parte. O aplauso. O aplauso é porque a filhinha dele completou 3 anos. Cruzei com ela, inclusive, a esposa de Josimar e a filhinha de cola ainda, dentro do elevador. E foi impossível não reconhecer, porque ela é a cópia, pô, de Josimar.
E eu pensei... Você falou depois que foi isso, né?
Isso.
Porque tá me parecendo isso tudo, né? Pode ser.
Não, foi não, foi não, foi não.
Tá parecendo aquele da...
Mas vou dizer uma coisa, Patrick, foi na faixa. A faixa da faixa do Patrick também não foi faixa, não.
É, então também, ele disse que
foi. Eu até revi o dia desse, não acho que foi faixa.
Foi faixa. Tu acha que não foi faixa?
Não foi faixa do campeão, não. Nunca achei aquele ali. Eu até quando eles estavam revendo aquele gol.
Tu acha que era faixa de judô?
Eu acho que...
De judô, bicho.
Em nenhum momento...
Porra, Fred.
Não, eu acho que não faz o menor sentido ser faixa.
Não, claro que eu nunca achei.
Não
faz pra você, pô.
Ele fez. Mas não sou eu que tô falando.
Eu acho.
Mas tá falando no menor sentido. Parece que...
Todo mundo é cego.
Pra mim faz mais sentido ainda porque é a Patrick.
É. Eu acho que não há a menor dúvida quem foi a faixa ali pra mim.
Não.
E dizendo, não sou contra o futebol do Patrick, não. Mas Patrick
não sabe, ele tá brado, né? Porque depois ele disse que era faixa de judô. A Josimar pode ser.
Ele falou que era faixa de judô, né? Ele falou que era...
Ele disse que era faixa de judô, porque a esposa fazia...
Não, é uma questão de luta. Que fazem esse gesto quando entram no
corpo. É, tá bom, vai nessa.
Agora, na final do
campeonato. Não faz o menor sentido, foi o primeiro jogo.
Enfim.
Cara, faz um... vai resgatar a discussão. Não, eu só tô dizendo, lembrando, né? Porque você falou o negócio de Josimar, que ele disse que era pra filha. Pode ser.
Não, eu, e ressaltando, eu não vi a imagem na TV. Eu vi lá de cima.
Na TV eu achei que fosse pra torcida.
É, exatamente. A imagem que passa pra torcida é que ele
pega a bola. Aí eu vou com vocês.
Ainda que seja um pouco repetitivo sobre o que o professor falou, mas já que todo mundo falou do jogo náutico, eu acho que eu tenho que falar. Claro, tenho que falar também. É, o primeiro tempo, que terminou 1-0, eu tinha escrito assim. O Serra Talhada fez um bom primeiro tempo, assim, agora territorialmente falando, porque realmente não finalizou. Mas o jogo parecia muito amarrado, porque o Náutico parecia ter abdicado de atacar, disse, ó, desarmou a jogada, fez 1-0, com os vão esperar esse contra-ataque aqui pra matar o jogo. Tem muito o que você falou, Celso. Pô, os caras estão jogando 6 meses juntos, vindo 3-0 no Santa. Não dava pra simplesmente achar que ia passar por cima desse time. Então acho que o Náutico respeitou demais no primeiro tempo. Respeitou no segundo também, porque a vitória foi construída no final. Mas, depois de ter visto o Serra jogar uns 20 minutos e não conseguir chegar na área, tentava inverter a jogada, chamava o pivô ali, girava, mas simplesmente não conseguia chegar na meta do Náutico. Aí, meu irmão, foi pela a segunda assistência foi com o Bruno Alves pela direita e depois usou o Jefferson Renan, que confunde demais com o Jefferson Ney. Eu cheguei a escrever com o Jefferson Ney.
Eu nem sei o que eu escrevi na coluna.
Jefferson Ney é mais atarracadinho.
Sim, mas aí mesmo,
Jefferson Ney.
Eu cheguei a colocar. O Renan não é da base, mas jovem.
Não, eu cheguei a escrever Jefferson Ney no post, é um alvirrubro. Pô, primeiro agradeço por ter lido o post e segundo, o cara falou na maior educação, o Cássio confundiu lá. Tu botasse. Nem em vez de Renan. Por isso que eu até liguei pro professor. Ele sempre que eu liguei pra você
durante o jogo. Tava antes da
professor, coletiva. Me confirma aí. Foi nem o Renan mesmo. Por que aqui?
Vocês checaram o texto do professor dos gols dessa vez?
Tava Renan.
Não.
Como o corte já
foi. Peraí.
Não, o corte. Quase o corte de jornal, aquele negócio já foi assim. E no final o Náutico atacou mais 2 vezes.
Exatamente. Aquele negócio. Bicho, foi desesperador. Porque tipo, até 30 minutos tava 1-0. E se encaminhando pra aquilo. Foi quando o Jefferson Renan entrou.
2 jogadas em velocidade,
muito parecidas. Bem,
pelo lado esquerdo, assim, com.
Linha de fundo, né?
Muito bem. Com autoridade, não foi nada. Por exemplo, a primeira chance do Bruno Alves, no pezinho. A segunda já contou com um pouco de sorte, já contou com muito mais esforço de Josimar para fazer, porque ele já veio meio que no contrapé e teve que ganhar para fazer. As duas de Jefferson Renan. Foi assim, ó, meu irmão. Faz. Não tem muito que.
Só guarda.
Ele entrou mais pelo nome.
Ele só não pode perder o gol que ele perdeu, né?
Hã?
Ele só não perdeu. Pô, não pode perder o gol.
Corneta do.
Meu amigo, ele entrou sozinho na cara do goleiro.
Perdeu,
Mas o goleiro depois o Caio deu 2 gols. Não paga mais.
Então deixa eu falar uma
de bastidores.
A corneta liberta, viu, meu amigo?
Felipe Azevedo, que não perde um gol, sozinho, tu...
Falaram que fez falta.
Não pode perder, não pode perder aquele gol, não.
Fez.
Então, deixa eu falar uma de
bastidores
sobre isso aí, sobre a situação de Jefferson Renan.
No
que ele perdeu aquele gol, automaticamente, para minhas atuações, a nota dele caiu para 4. Que tipo, todo jogador, no meu critério é o seguinte, todo jogador tá com 5.
Exatamente.
E aí vai fazendo coisas boas dentro de campo, vai subindo, vai fazendo merda, vai descendo. E aí, Jefferson Renan entrou, perdeu aquele gol inacreditável. Pô, tava 1-0 ainda o jogo, ele perdeu aquele gol inacreditável. Aí eu, 4. Né? 4, baixei pra 4. Aí lá vai. Começa a construir o texto, tal, não sei o que, o tamanho já tá certinho, não vai acontecer mais nada. Então o tamanho já tá bom, vou começar a construir o lead. Aí você começa a construir o lead, tipo, ó, a vitória veio, isso, ó, tal, ele tava por aí. Daqui a pouco, 2, 3... 4, com 2 assistências de Jefferson Renan. A nota dele acabou 6,5.
E outra coisa assim de jornalismo, assim, que a galera acaba não entendendo. Infelizmente, hoje em dia, não se tem muito tempo pra. Isso não é no diário, não. Isso é no diário, no jornal.
Velho, mas nunca se teve. Sempre foi meio.
Tô falando, mas é pra, pro cara entender isso que o Celso tá falando. E, pô, o cara não pode ter feito. Ter mudado tudo depois. Jogos à noite, isso é uma coisa bem específica, jogos à noite, sobretudo esse jogo começa às 20 horas, até pior quando acaba o horário de verão, começa às 22, acabando às 10 horas.
E agora 21h20.
Geralmente tá só a página do jogo, ou algo mais ali, esperando pra tipo, o cara dar o enter e entrar. Então, meu irmão...
É pressão.
É uma expressão chamada fode lead.
Fode lead.
É tipo, o jogo tá 1-1, você construi tudinho. O cara desempata aos 45 segundos do tempo, meu irmão.
Porque a matéria toda muda.
É, não, é o líder, o primeiro parágrafo, tem que mudar. Tipo, essa de professor, o cara muda o placar lá em cima e faz o jogamento lá embaixo, não. O 1-1 pra fazer o desempate mata.
Terminando assim, meta foi cumprida. Com sobras.
esse H-menu lá embaixo, eu acho isso uma fragilidade do jornal impresso há muitos e muitos anos.
Então.
Que eu já falei várias vezes, meu irmão, é melhor não fazer, é melhor não. não ir para campo, se for... Assim, porque muitas vezes assim, o jogo tá... O desfecho acontece, não é nem essa mudança, porque quando acontece isso que o Cássio falou, obriga a mudar o lead, você vai reorganizando. Mas...
Aí quando sai uma goleada, é sempre
exatamente.
No final, mais dois gols.
Aí o Celso narrou o jogo todinho e tal, aí sai dois gols depois de 45, e depois de 45, nota que mais dois gols. Como é isso,
pô? E como é que faz?
Assim, tem que ter mais tempo. Pronto. Mas na verdade, tem uma forma, na verdade, que eu acho que já devia ter avançado. Que é não se preocupar em momento algum em narrar os lances.
Mas Fred, entenda. Aquele matarinho de aos 18 minutos, fulano chutou.
Isso morreu. Veja só,
Tá atrasado.
Eu não faço a coluna.
Ninguém faz isso mais, não.
Eu fiz a coluna depois do jogo, esperei. Eu acho que o futuro caminha para que o texto do repórter que está no campo já seja a coluna. Porque assim. As coisas mudam tanto, Celso, que quando o cara pega o jornal no outro dia, o cara vai valorizar mais a tua opinião sobre o jogo.
Eu concordo.
Do que qualquer descrição.
Mas hoje está na transição. Eu acho que hoje.
Mas você está ignorando um ponto aí. Velho, e que João destacou. A cobrança em cima de quem faz o jogo é envia a matéria no apito final.
Sim, isso.
Então você não tem como analisar, como dar sua opinião
tá no jogo.
Você não tem cinco minutos para pensar.
Hoje eu acho que as matérias.
Você pode analisar o jogo depois do resultado concluído, não é verdade?
Hoje eu acho que as matérias já tem, já vem.
A coluna chegou
um pouquinho depois. Antigamente tinha bola na trave, chutou, raspando. Não, eu acho que hoje já não existe mais. Agora, dizer que o gol saiu. Hoje tem matéria que não tem mais nem o tempo. Por exemplo, quando eu escrevo lá, eu falo assim, na reta final, mais dois gols. Agora você já coloca análise. No momento em que o Náutico apresentava o volume maior. Isso você já
traz com análise. Eu teria parte. Eu teria um quadrinho, né, os gols. A pessoa teria um quadrinho paralelo ao texto, os gols.
Ficha.
Não. Os gols. O cara pode escrever. Aos 18, nananã, aos 18, nananã, uma mínima descrição dos gols. E o texto faria inteiramente analítico. E na primeira
hora... Eu concordo.
Eu só quero
fazer o tempo.
E a gente só... Fred, a gente começou dizendo aqui, justamente explicando...
Vou fazer o seguinte.
O teu fechamento é diferente. Como é que é? Se é a mesma página, o mesmo caderno.
Por algum motivo, cobra você menos. Pronto. Pra deixar bem
claro. Mas acabou o jogo do Náutico.
Então você vê, porque a cobrança aqui, quando a página é muito diferente.
Acabou o jogo do Náutico. Veja só, acabou o jogo do Náutico ontem. Não deu dois minutos, a coluna estava enviada.
Dois minutos?
Não deu, juro você que não deu. Por quê? Porque o jogo estava definido, quando foi 2-0, eu comecei
então,
a perder.
Então, é isso que eu estou dizendo. Uma análise é você, com 30 minutos de jogo...
Eu acho que
com 30 minutos de segundo tempo, eu acho que o jogo estava 1-0 ainda.
Você já começa a fazer, você consegue analisar 70 minutos
da partida. Exatamente, só que você está analisando, o jogo está 1-0. Esse jogo terminou 4-0. Então a análise é diferente. A análise desse jogo, ela pede que você comece descrevendo o seguinte, ó...
Essa goleada... Você já falou da situação específica, por exemplo, do jeito que o professor falou, se o jogo tivesse sido 1-0, ou tivesse 2-0... Provavelmente a análise do texto teria sido muito maior, teria sido muito mais
certeza.
É normal. Agora, nessa situação de ontem, por exemplo, se esse jogo tivesse domingo.
Oxi.
Pronto, se esse jogo tivesse domingo, 4 da tarde, a matéria.
Mas eu acho que não é feito assim. Não estou reclamando de Santos, nem de repórter, nem ninguém, não. Eu acho assim.
Não, estou falando da cobertura
mais geral. Eu estou falando o seguinte: meu irmão, se o cara quiser falar na primeira pessoa o jogo, deixa ele falar na primeira pessoa, porque é muito mais interessante que o cara que compra o jornal, queira ler. Eita, matéria está de Celso, vou ver como é que Celso achou o jogo, como é que João achou o jogo, como é que Cássio achou.
Fred, mas isso não, ninguém está discordando, ninguém não. Não,
a gente está discordindo
que não tem tempo.
Aí está discutindo jornalismo, mas o jogo como é feito, né? Não é o que ninguém acha melhor, não.
Aí
concorda com você.
A gente fez exatamente isso no texto do jornal. Do clássico dos clássicos. Foram dois repórteres.
Um fez um pro site, que é aquele texto mais vomitado, porque aí tem que ser aquele texto mais...
A final da Copa.
E o outro
da Copa. O João fez o do site e eu fiz o do jornal.
Exatamente. E aí você faz
um... E os dois assinaram.
Dá pra você construir. O que eu tô dizendo é que tem circunstâncias e circunstâncias.
O meu foi curto, porque eu já tinha feito metade do esporte, né? Então, assim, tudo que o Náutico precisava, conseguiu na noite de ontem. Os focos de qualidade que começaram a surgir no clássico domingo confirmaram a evolução. O atacante Renato e o meia Gerson Renan, estava com o meio escrito nem, mas acertei, que entrou muito bem no segundo tempo, são os expoentes desse crescimento, e só passaram a render bem justamente pela sequência daqueles que formam a base da equipe. Destaque de novo para os volantes Jonanias e Felipe Souto e lateral esquerdo Gaston. O primeiro tempo seguro, na maioria do tempo, possibilitou que a equipe destravasse do meio para o fim da segunda etapa, pela terceira vez consecutiva, diga-se passagem. Agora o ambiente se torna ideal para que Moacir Júnior trabalhe com mais calma as entradas dos reforços que estão na agulha. Pio.
Então, se você pegar... Mas assim, em algum momento, como jornalista, tem que falar pelo menos que tem goleiro, certo? Assim,
sim, tipo, ok.
Em dois minutos você escreve isso aí. Em 2 minutos você escreveu isso aí. Agora, em 2 minutos, você não escreve um texto de 25 centímetros, não.
Porque talvez não seja mais necessário um texto de 25 centímetros.
Mas o de ontem era 25 centímetros.
Outra coisa, para colocar o ouvinte...
Fazer o quê?
Para colocar
o
ouvinte essa conversa.
Aí o meu editor pega e faz assim, ó, o texto é de 25, agora você só tem 2 minutos. Não, então é o seguinte, eu tô mandando 5 aqui em 2 minutos, é o resto.
Eu acho que o texto tem que ser diluído.
Tem que ter contextualizado também, pô. É rapidinho. O cara tem que entender que o cara tá ouvindo lá, ó, 25 centímetros, assim, são mais ou menos 24, 25 linhas do Word.
Isso.
Pra
isso.
Colocar 25 linhas, que faz menor ideia tá dizendo.
É verdade.
É um texto Word, Time New Roman, Fonte 12, 24, 23 linhas por aí.
Todo mundo com o Fred.
Todo mundo.
Só que a gente esbarra hoje, infelizmente, na questão
estrutural,
de tempo.
Mas eu acho que não é só o diário, não. Jornal. Eu acho que não é só o diário, não.
Pelo contrário, a gente faz um texto ainda aqui, procura fazer um texto mais ou menos do que em vários jornais.
Ontem à noite venceu por 4-0 na segunda rodada. Não, pelo amor de Deus.
É uma forma de fazer rápido também, fazer o beabá.
Né? Isso a gente não faz.
Eu não acho isso beabá, não. Eu acho
ruim, né?
Ruim.
Não, é ruim. Hoje é ruim.
Olha só, ponto. Eu acho que um ponto é até pra fechar o Náutico, que esse ponto
aqui. Eu gosto do programa é assim. Quando
a bagunça.
Não é bagunça, né? Não. É quando se discute.
Isso, é muito uma bom. Uma bagunça organizada.
Não é bagunça. Que... É isso que eu quis dizer, não, pô.
Eu sei, pô.
Já se gosta do bastidor.
Desse negócio de discutir estrutura de jornalismo esportivo.
Exatamente, porque se a gente também. Só falar sobre o jogo.
Vai ficar igual.
Fica chato, fica igual o texto. Ontem à noite, o Náutico. Né? Agora, eu acho que um pontinho final desse meu texto. Aqui, até para voltar para o Náutico em si, que eu acho que vale o comentário, é isso. Para mim foi muito importante para o Náutico essa vitória para dar tranquilidade de uma linha de trabalho sem agonia.
Isso independentemente do resultado do Moto Clube.
Também, só para ressaltar.
Não, se der, vê só, o resultado negativo lá em Moto...
Então, lá em
Moto... Aí já... Você vai e vem, futebol é assim.
Só duas frentes, mas tá em duas frentes aí.
Mas é aquele negócio, é a evolução. A evolução,
mas é o que tira curto.
Jogou
é
bem contra o Sport, jogou bem contra o Serra,
agora foi
o resultado, e a tendência é que jogue bem contra
o Sport. Mas veja, se ganhar, meu irmão, não se discute, não, tô falando. É que a evolução do Pernambucano, já botou 4 pontos, já entrou no G4, tava dividindo o G4 na posição com o Salgueiro em todos os critérios empatados, na quarta colocação, agora já passou o Salgueiro, já passou o Serra, Tá em terceiro agora. Então, assim, de 4 para 6, o Náutico, essa vitória é muito importante pro contexto do campeonato. E mostrando essa evolução toda. Mas, por exemplo, o Náutico mostrou a evolução perdendo o Sport. Poderia, teoricamente, nessa mesma hora, mostrar a evolução perdendo o Moto. Assim, fazer um partidaço e perdendo um detalhe. Na Copa do Nordeste, essa pressão traria problemas, porque o tiro é muito curto. Aí, o Náutico empatou em casa com o Salgueiro. Então... E eu vejo um mínimo de pressão.
O mínimo
só para não ser bombardeado aqui.
Na verdade,
não tem pressão.
O Márcio Júnior falou isso. A declaração dele foi o seguinte: arrumamos o Pernambucano.
Exatamente.
Agora arrumamos o.
É o que eu tô falando.
Pronto, eu disse. Agora vamos arrumar.
Eu ouvi essa entrevista, mas foi exatamente o que ele falou.
Tem um ponto aí.
É porque o grupo é fraquíssimo. Porque eu vi só. Eu tive
quase todos os grupos são fracos. Inclusive o do Sport é fraco também. O Sport tá passando vergonha.
Eu tive a coragem de assistir Salgueiro e Piauí. Pelo amor de Deus.
Tem que respeitar.
Agora, há um ponto nesse jogo do Náutico contra o Moto que merece uma atenção. Por exemplo, eu não espero. Eu não espero para esse jogo do Náutico, como o João falou, mais um degrau de evolução, não. Eu acho que o Náutico vai apresentar.
Tem que ser copeiro. Tem hora que tem que jogar. Tem que ser copeiro.
Essa é uma característica diferente. Por quê? Queira ou não queira, o Náutico fez toda a confusão do planeta, mas foi excepcional para o Náutico.
Quatro
jogos no mesmo estádio, sendo o estádio perfeito.
Exatamente.
É muito bom para a evolução do time.
Mas não viajou. Não tá mal,
velho. Não, mas tem viagem, vai tudo aquilo que a gente fala. Não é só o gramado. É referência de campo.
E
é um campo que o Náutico já jogou duas vezes.
É.
Assim, como se... Né,
da Supercopa,
né? Já conhece o campo.
É, mas é diferente. Então, é muito diferente, assim.
Tudo mais quando ajuda. Curiosamente, só não jogou com moto lá na Supercopa do Maranhão.
É verdade.
O Náutico ficou em quarto. Ficou em quarto, o Náutico jogou com...
Vitória pegou Sampaio.
Antes de passar pro esporte, só pra dizer que a gente não fala do Timba.
39,5. Antes de passar pro esporte, eu preciso passar essa bola pra João Grilo, porque ele tá com faniquito.
Eu tenho que falar.
Fala da danada da sirene.
Meu amigo, eu fiquei muito feliz ontem quando eu soube da história da sirene.
Que você ficou feliz, não sei. Não se escute,
João. Pera aí. E mais ainda com a sirene. Mas juro por Deus. Eu juro, eu tava vendo o jogo, eu tava assistindo o jogo com o Beto, que o Beto assistiu o jogo de lá. Aí começou a discutir no Twitter, pá, não sei o que, aquela conversa da resenha do Twitter.
Foi a sirene que te deixou feliz.
Não, hein. A sirene ajudou. A sirene é o detalhe da vitória. A sirene é o som da vitória.
E é nos três estádios.
E é tradicionalíssimo, e é arretado. Eu botei até no Twitter, o cara, quando toca a sirene no time dele ganha, o cara toma aquela primeira cerveja quando o cara sai do estádio, chega e entra...
Agora foi engraçado porque a sirene nos Aflitos, no Arruda, na Ilha, ela era física.
Era de fato.
No Arruda todo mundo falou que funciona. É uma sirene mesmo.
E só explicando, deixa eu tocar porque os moradores das regiões, principalmente Ilha e Aflitos, que é bem residencial ali.
O primeiro a vetar foi o Sport, porque o primeiro edifício daqueles já tem uns 7, 8 edifícios hoje em dia na frente da ilha, atrás da arquibancada frontal. O primeiro ele foi erguido em 96. Na hora que ele foi erguido e os moradores chegaram, se eu não me engano, tem dois juízes. Não sei se é daquele ou do lado, ou se já se mudaram, mas na época tinha. Juiz, tu sabe, né?
É fácil, né?
Não, é, meu irmão, tipo, com todo respeito, mas eu tive que chegar no aeroporto, entrar logo em avião. Meu irmão, instalou o dedo,
tá atrapalhando. E quando eu postei esse negócio da sirene no Twitter?
Funcionava só 50 anos, mas tudo
bem. Eu defendo a sirene, fiz um hashtag lá e ia tomar. Muita gente me retweetou, muita gente concordou comigo, muita gente.
Mas quando subirem a cidade da Copa, lá em 2090.
Mas olha, imagina também o seguinte: o jogo ontem acabou 11h30 da noite. Aí imagina.
Sirene toca qualquer hora.
Pois é, nos Aflitos.
Eu entendo, mas na arena.
Não exatamente. Vamos lá. Já ainda no exemplo do Sport, que foi a primeira a ser desativada. Quando a Ilha do Retiro foi construída, o Recife acabava na Ilha do Retiro. Onde tinha aquela praça do Girador, onde ficava a estátua de Ademir Menezes. Hoje ela é uma reta aqui na Abdias. Aquilo era, quem deve lembrar, alguns...
Um girador.
Era um giradouro. Tem fotos aéreas que mostram. Era um giradouro porque a cidade só ia até ali e girava para voltar. A cidade só ia até ali.
Não tinha Abdias.
Ela só ia até ali. Então, quando o Sport existiu, o Sport estava lá desde sempre. Eu acho um pouco injusto que o bairro vá para lá e o bairro
diz...
Mas não é justo, cara.
Veja, ele tava lá e era...
Velho, mas não é justo. As pessoas não vão pra lá. Eu entendo. Chegou primeiro. É tradição.
Muito primeiro.
Eu entendo.
Muito.
Porém, depois as pessoas chegaram. As pessoas pagam...
Isso eu tô falando dos três times, que o Náutico não já fez desde 1918.
Depois as pessoas chegaram, compraram o lugar, pagam seus impostos e tem todo o direito de querer descansar. Porque a sirene não toca, não é 30 segundos, não.
A sirene toca os 5 minutos. Professor, do mesmo jeito, mas todos os lugares têm suas exceções. Por exemplo, quem mora no sítio histórico de Olinda sabe, gostando ou não de carnaval, que durante 4 dias a vida dele vai... Se o cara gostar, tudo bem. Mas se o cara não gostar de carnaval, ele sabe que 4 dias dele, por ano, a vida dele vai ser um inferno.
Mas aí não seria 4 dias
por ano, pô. Não, eu tô dando... Como foi o Recife Folia? O Recife Folia tinha... Não, se vem...
A sirene, por exemplo.
A sirene é um ano
todo. Tocar no domingo, um jogo 4 da tarde... Beleza. Não tem regra, mas... Eu falei da arena.
Ponto
pra arena.
Hoje, quando daqui a algum tempo, na hora que tiver, pode ser que bloqueie também.
Vamos fazer o que ali, Cássio?
A Cidade da Copa.
Quando?
A Cidade da Copa, ela foi concebida em 4 módulos. 4. O primeiro era...
Da praça da...
O primeiro era o estádio, 2013. Não conta, mas falando de Cidade da Copa mesmo. O primeiro módulo era para ter sido inaugurado em 2014. A gente já vai em fevereiro de 2015.
Eu acho.
Nem cheiro. Não tem nem terraplanagem.
Tu acha?
O segundo, acho que era... 18, o terceiro 19 e o quarto
25. A Cidade da Copa foi assim, pra ganhar o negócio e fazer o estado ali, porque era pra justificar. Não vai sair.
Olha só, vamos trocar aqui de
viva clube. Sirene.
Viva a sirene,
eu sou a favor da sirene.
Eu sou a favor em determinadas circunstâncias, como eu deixei claro. Eu acho que
na arena não incomoda ninguém.
A gente vai voltar mesmo?
Não. Vamos falar do esporte.
Eu Vamos lá, vale, estou dizendo aí que tem um menino que faz uma pergunta aqui que eu acho bem interessante para girar o assunto. Mas então, pode apresentar, não, vou achar, vai demorar um pouquinho a achar.
Então é o seguinte, o Sport vai enfrenta a equipe do Coruripe, digamos.
Sobre a sua apresentação, para não passar batido o público da Arena, a gente junta com o público do Sport e depois fala de uma coisa
boa,
só.
Boa,
certo? Para não passar batido.
Boa, Cássio, boa, Cássio. O Sport recebe a equipe do Coruripe. E Eduardo Batista escala o time da maneira como boa parte da torcida e da crônica esportiva estavam pedindo, né? Com um quarteto ofensivo, como foi destacado, né? Com Elber.
Como se jogava futebol até 98? Que era 4-14, era isso mesmo.
Dois atacantes.
Elber, Regis, o
quarteto ofensivo. Samuel e Diego Souza. Elber, Regis, Samuel e Diego Souza. Armou dessa forma, tirando o Danilo, né? E o Sport, mais uma vez, não teve uma boa apresentação.
Involuiu.
E aí?
Involuiu.
O tempo só assim, né?
Depois ele foi pressionado pelo Náutico, mas eu ainda destaco a questão do clássico. Contra o Coruípe, o Sport involuiu. A partida foi... aquele negócio...
Foi o pior jogo do Sport.
Eu assim, 0-0 é nota. É a nota do Sport.
É
a nota do Sport. Do Coruípe, não. O Coruípe, todo mundo sabia as limitações do Coruípe. E ainda assim, o Coruípe teve as duas melhores chances da partida. No segundo tempo... uma cara a cara com o Magrão, que impressionante como nesse lance ele defende mais do que leva gol quando está cara a cara. Claro, com uma hora que leva, mas é impressionante a quantidade de vezes que ele consegue salvar o time cara a cara. Ele sai, ele fecha muito bem. E outra num lance de puro reflexo, de um cara na pequena área, uma bola sobrou.
Magrão sendo Magrão.
Não, foi uma defesaça, assim, e quando a bola sobe, ainda pensei que ela tivesse quicado dentro do gol, mas até a sorte ajudou ali. Ali foi um gol do Sport,
quase. Vocês acham que mas Eduardo que Batista um ponto, errou ao
abrir mão da sua
conquista? Não, eu acho que não.
Eu acho que é muito...
Eu acho que não errou, não. Eu acho que o time jogou muito mal.
Eu acho que, inclusive, eu insistiria com esse quarteto.
Não, eu acho que tem um ponto...
Agora, Diego Souza e Regis tem que jogar um pouquinho mais próximo.
Sim, é isso que eu ia falar. Tem um ponto. Quando o Cássio comentou sobre o quarteto, ele falou que futebol como antigamente, com dois meias... Não, o Sport não joga assim. Não adianta. Não,
você me referia...
Não, exatamente. Mas no...
como se fosse como se estivesse inovando. Isso quer dizer não, que essa inovação...
Mas o que eu quero dizer é que o Sport não joga... Quando ele transformou 4-2, e aí que eu acho que Eduardo erra. Não adianta tirar Danilo e colocar Elber e o time continuar armado para jogar da mesma forma.
4-1.
Danilo faz aquela função melhor que Elber. Veja só, não há dúvida de que Danilo faz a função de Danilo melhor que Elber. Danilo é o original. Tá entendendo? E Eduardo erra por quê? Porque ele não transforma o time. Ele colocou Elber, mas continuou Diego Souza aberto de um lado. Regis aberto do outro.
Foi um 4-4-2, assim.
Isso, né, que eu
quis dizer que o quarteto defensivo, só pra me referir, tipo, Wallace, Jackson, Leonardo e Thailson. Era 2-2, assim. Agora não era 4, era uma linha de 4.
E aí o Sport dessa forma, com o Samuel isolado ali na frente, Diego Souza não é a característica dele jogar dessa forma. Regis não é a característica dele jogar dessa forma. E o que é que tá acontecendo no Sport?
Diego Souza é um cara que vem um pouco mais
de trás, pegando a bola. Ao invés de Eduardo Batista... tirar o máximo do seu jogador e organizar o time dentro das qualidades dos seus jogadores, ele está tentando o contrário. Ele tem uma forma e está tentando encaixar os seus jogadores nessa forma.
Ele
está tendo extrema dificuldade.
Eu discordo. Eu discordo pelo seguinte, porque eu discordo da parte conceitual. Porque aqui a gente já discutiu algumas vezes também que é interessante... Inclusive, ouvi até você falar que é interessante o fato de o Sport ter a sua forma
okay.
E de contratar para preencher
mas essa não, forma. Não fez.
Não, mas
não, mas não fez. Fez.
Não, mas tentou fazer.
Não contratou. Regis não cabe nessa forma, Diego Souza não cabe nessa forma e Elber não cabe nessa forma. E aí ele está tentando forçar os jogadores dessa forma.
Eu acho que é refém do esquema.
E aí não está dando. E aí está falando de crise técnica, como deu a entrevista ontem. O único lado positivo disso tudo é que o Sport está
consciente.
Está todo mundo consciente. Jogador, treinador, não tem ninguém achando que... E nem que é uma coisa... Sabe que o problema...
Poderia também, né?
Sabe que o problema é crônico. É um problema que não vai ser tipo... Ah, vamos jogar desse jeito amanhã, sábado, contra o Salgueiro, ou no próximo compromisso, e vai ficar bom. Não, não vai. Tem que treinar. A saída vai ter que ser com treino. Agora, eu estou percebendo isso, assim, ele gosta dos dois ponteiros e está tentando forçar Diego Souza e Regis a serem esses jogadores. E eles não são.
Não são. Não.
Diego Souza nunca foi.
É um desperdício técnico colocar dessa
forma. É o que está acontecendo. Hoje o Sport é um desperdício técnico, que causado por uma forma. Detalhe, eu acho ruim ter a forma, não. Não acho ruim ter a forma, mas ele então vai ter que preencher os jogadores da forma. E aí, meu amigo, essa função do meio, Diego Souza vai brigar com o Regis, vai brigar pro Elber.
Mas não é mais fácil, não é mais fácil você pegar os jogadores, três jogadores, bons jogadores, Diego Souza, Regis e Elber, e você, eu, ao invés de você fazer, querer adaptar esses jogadores da forma...
É o que eu falei, adaptar o time a eles.
Melhor.
Isso é 4-4-2, mas com o Nacional.
Você aproveita todo o potencial técnico que esses jogadores
têm. Isso no papel é lindo, é lindo. Mas, tipo, o que a gente tá falando... E isso tem que ser dito também. E aí vem a questão da contratação, do que fazer, do que não fazer. Os jogadores... Diego Souza não marca ninguém. Regis não marca ninguém.
Ele sabe disso. Ele descobriu isso agora?
Posso?
Pode.
Diego Souza não marca ninguém. Regis não marca ninguém. E Elber não marca ninguém.
Então ele contratou errado.
Pronto.
Mas ele escolheu todos eles.
Pronto. Então ele contratou errado, certo? Ele contratou errado, apesar de a torcida ter aprovado.
A torcida, né, aprovou.
A mídia aprovou.
Todo mundo aprovou. Então. Olha só, eu não acho que ele contratou errado, não. Eu acho, gosto dos três jogadores. Mas eles não se encaixam.
Certo. E o que eu quero perguntar pra você é o seguinte: você consegue conceber um time com três jogadores que não marcam na linha de frente?
Consigo.
Então pronto. Então vai lá, pega o papel.
Não, eu consigo. Agora, ele não pode ter Vitor. Ele precisa de um lateral direito.
Sim, quem é o lateral direito?
Alex Silva. Meu amigo, quem disse que estava bom de reforço foi ele e a diretoria. Porque, assim, se acomodou com o que tinha. Primeiro, acha errado estar insistindo em Vitor, porque sabe que não dá. Porque teve um desespero para trazer um lateral direito, porque sabia que Vitor não dava. Alex Silva jogou mal, jogou. Mas é melhor insistir. Porque Vitor não vai dar. Vitor não vai dar.
Eu só acho que é muito... Eu insistiria nesses três meios, porque eu acho que são três jogadores com potencial que o Sport pode render muito com esses
também
caras.
Também acho.
Agora, você abdicar, jogou contra o Cruzeiro mal, sei o quê, não criou nada, um tempo, porque no segundo tempo eu já mostrei, já saiu o Diego Souza. Aí você abdicar dessa tentativa por causa de um tempo ruim contra o Cruzeiro, eu acho que é muito precipitado.
Não, mas
você
acha
que... Não é repetir exatamente. É você colocar no próximo jogo esses três jogadores.
Mas jogando dessa mesma forma...
Não.
Então, mas não é
é trabalhar
esses jogadores. Eu estou concordando com isso, menos Celso, assim.
É trabalhar esses jogadores.
Mas num posicionamento mais livre, com maior fluxo. Inclusive, eu imaginava que...
Eu não consigo concordar com isso pelo seguinte, porque eu acho que o Sport não tem nível técnico, não está jogando isso e aquilo. Pro Cururipe...
Sim.
Pro Cururipe.
Ah, mas é um jogo, foi um tempo.
Mas é isso que eu tô dizendo. Mas pro Cururipe,
o Sport tem nível técnico.
Mas você abre de capricar de tempo.
Mas tá travado.
Pronto, o que eu acho é que tá travado. O que eu acho que não tem problema de esquema.
Por que tá travando é o esquema. Eu acho
que não tem problema de esquema. Eu acho que não tem problema de peça. Eu não acho que Diego Souza...
Foi 5-0 ontem, Fê.
Quanto pode.
Por favor.
Eu quero saber onde é que tá o problema.
Não, porque eu tô tentando falar, né? Antes de ser interrompido. Mas o que eu acho é que tá faltando ao Sport doação, pô. Os jogadores do Sport não estão se doando como estavam se doando ano passado, não.
Eu acho um discurso muito fácil pro treinador dizer isso.
Mas não é o treinador, não, pô.
Não, eu tô dizendo, porque o treinador tá dizendo que tem crise técnica, ele tá tirando dele. Agora, eu acho que os caras estão se esforçando. Sinceramente, eu acho. Regis se matou em campo. Os caras estão se esforçando.
Regis se matou em campo.
Do jeito dele.
E qual é o jeito dele?
Veja só, é o que eu tô dizendo. Vai querer que Regis vire Felipe Azevedo. É a Felipe Azevedização do time. Eu acho ruim, não. Eu gosto de Felipe Azevedo. Agora, dê um destino pra Regis, dê um destino pra Eber, dê um destino pra Diego Souza. E traga os jogadores que cumprem com isso. Eu falei ontem no Twitter, Felipe Azevedo faz muita falta. E hoje, pra mim, é titular absoluto desse time.
No lugar de Vitor.
No lugar de qualquer um.
Não, qualquer um não.
No lugar de qualquer um, quero dizer o seguinte, veja só. Se eu tivesse Felipe Azevedo, eu já disse que eu experimentaria Felipe Azevedo na lateral direita. Mas duvido muito que isso seja feito. Então, assim, se tivesse Fred, amanhã é decisão, o Sport tem que jogar Regis ou Felipe Azevedo na direita, Felipe Azevedo fácil. Por quê? Porque nesse esquema de Eduardo, sabe como é que eu jogaria hoje?
Mas
com as peças que eu tenho, deixa eu escalar o Sport com as peças que eu tenho hoje. Não precisa escalar do meio para trás, que é o que tem, certo? Eu só trocaria Vitor por Alex Silva. O ponta direita seria Felipe Azevedo. O ponta esquerda seria Danilo. E no meio, o atacante, ou Joelton ou Samuel, ele define pelo que tiver melhor. E o meia, ele escolhe entre os três que ele tem.
Olha só, esse time
joga
um.
Só joga um.
Esse meio, tecnicamente.
Porque os ponteiros Mas ele não abre mão dos ponteiros.
É foda, porque assim, veja, esse time que você escalou aí, tecnicamente, ele é muito inferior ao time com a você.
Mas vive bem.
Por conta de um esquema, é como o Cássio falou, tá preso a um esquema, pô.
Tá, mas por que o Sport não tá jogando bem? Porque perdeu.
Aí você contrata dois
pilares do esquema: Patrick e Azevedo.
Mas você tem dois jogadores. Aí você contrata, tem dois jogadores no elenco, como o Elber, como o Regis e como o Diego Souza. Três jogadores, no caso. E aí você abre mão de utilizar todo o potencial desses caras, porque eu tenho um esquema definido. Enfim, assim, sabe como é?
Eu tô concordando com
você. É você pegar esses três caras e você moldar um outro esquema pra que esses caras rendam bem, pô.
Mas é isso que eu tô falando, João.
Eu acho
no que papel é bonito. No papel é bonito, mas eu não consigo conceber.
Então esses caras não vão jogar junto?
No meu time, não.
Nunca,
no meu time, não.
Então, César,
porque no meu time... Eu não consigo entender que no futebol moderno, no futebol atual, tem lugar pra jogador ficar esperando a bolinha chegar no pé.
O que eles estão fazendo então aqui?
Bicho, eu não tô discutindo se a contratação foi correta ou foi errada, não.
O que é que você não tá entendendo?
O que eu tô dizendo é o seguinte, que no meu entendimento, não dá pra jogar com três jogadores de linha de frente que não marcam ninguém.
Eu concordo.
Aí a partir daí. Ah, porque vieram? Aí não me interessa. Não é isso que eu tô discutindo.
O que eu tô discutindo é que
é muito bonitinho. Ó, bota Messi, Neymar, bota. Só jogador
de frente. Contra o Curupi dá.
Foi aquele negócio
que por que não deu? Não deu porque o time. Não, porque não jogaram soltos. Porque um jogou lá na lateral direita. O outro jogou lá na lateral esquerda, um jogou isolado no meio e isolado no ataque. O Losango não está com aproximação. Eu acho que há um problema de treinamento, que eu acho que vai ser solucionado.
Isso eu acho também.
Eu acho que vai ser solucionado. A falta de aproximação resume muito bem essa situação.
Isso eu também acho.
Eu acho que vai melhorar com o treino. Veja só, eu não acho que é caso perdido, não.
Mas é pra, não, esse negócio vai melhorar com o treino, eu acho que é uma visão muito otimista da história.
A gente supor, todos os times melhoram.
Não, sim, mas com treino. Mas sinceramente... Contra o Coruripe, com todo respeito ao Coruripe.
Tinha que ter passado. Mas sabe como é que eu teria que ter passado? É o seguinte, ó, vamos arrumar um 4-4-2 tradicional. Porque o nosso sistema defensivo vai dar conta do Coruripe. Pô, vamos botar Regis e Diego Souza no meio de meia.
Exatamente.
De meia.
E vamos botar tabela, em nenhum momento Regis e Diego Souza se aproximam em campo. Eles não jogam juntos.
Sabe a saída que pode ter? Não quer, acha muito perigoso jogar com os três? Tira um, bota o terceiro volante.
Danilo.
Mas não adianta, mas não é assim que ele joga,
Celso. Mas é?
Não,
mas
entra,
é.
Entra Danilo e continua. Um aberto de um lado, um aberto de outro, quem pega o meio é Danilo. É assim que tá sendo. Eu me surpreendi quando eu vim na arena, disse, pô, Diego pra um lado, Danilo no meio. Não é isso que eu tô dizendo. Vamos fazer o seguinte, experimenta. Tu, você não acha três que não marca muito exposto? Tira um, bota um volante, o cara vai ser volante. Volante.
Tem Richelli, mancha.
Bota mais um.
Ronaldo.
O Danilo. Quem quiser. Danilo. O Wendel. Danilo. Certo. Bota Danilo de volante. Certo. Fica um volante centralizado. Um na direita. Um na esquerda. Me bote Diego Souza e Regis. De meia.
E um atacante só.
E um atacante. Vamos jogar assim?
Não, mas aí eu discordo, Fred. Porque aí você vai botar Danilo... Pra mim é basicamente isso que eu tô fazendo.
É isso que eu tô dizendo. Diego Souza jogou contra o Náutico.
E como é que tem? Vê o que tu tá me dizendo. Bota um volante centralizado, dois meias abertos. Aí tu tá dizendo que os caras estão abertos e
não
dá pra
tá. Não, não quero que eles sejam abertos, não. Pronto, que bote um meia e um vira atacante. E joga com dois atacantes. Que são meia, porque os dois volantes...
E quem é que vai tirar a saída do lateral?
Os dois volantes, pô.
Não, a subida do lateral.
Os dois volantes, veja só. Você vai ter dois atacantes.
Aí tu vai deixar o cara chegar na tua intermediária pra poder marcar.
Não tô deixando a minha intermediária.
Tá, certo, deixando. Não, se o volante tá marcando o lateral,
eu tenho três volantes, certo? Eu tenho três volantes e tenho meus laterais ainda. Eu tenho meus laterais ainda também, né?
Certo.
Então, eu tô com... Vê que aparelhamento atrás eu tô. Eu só tenho três jogadores na frente.
E quem é que tira na frente, Fred?
Certo, os dois atacantes
acompanham. Mas não tiram. É isso que eu tô dizendo pra você, que não tiram.
Por que não tiram?
Porque no papel, na sua cabeça,
não.
Tira.
É na minha cabeça,
dizer
não.
Que tira.
Não, é na minha cabeça não, velho. Porque eu não tenho... Os caras não tiram, pô.
Poxa, então,
Então tem que tocar o jogador.
Dispensa.
Aí é outra coisa.
Ou dispensa o treinador que não consegue jogar, fazer o time jogar de outro jeito, ou dispensa o jogador.
Eu só o seguinte: se for botar Danilo,
mexendo o esquema.
Não, isso não, velho. É que eu não tenho atestado pra defender ele.
Não, não atestado não, mas não é só assim. Eu concordo com você.
Eu conheci o Danilo. Poderia ser que o final tivesse sido outro e o time tivesse melhor agora. Futebol é isso, meu irmão. Futebol, o treinador cai de um lado. E tá bem no outro time, no outro tempo.
Eu
não sou a favor da demissão dele, não. Eu acho que resolve treinando. Agora, um treinador não pode só ter uma forma de jogar. Não pode só ter. Não é possível que o treinador, o cara traga Messi, o Sport contratou Messi.
São Paulo ao Coruripe,
a forma é a mesma. É...
Com o Sport contratou Messi. Sabe o que é que Eduardo faz com o Messi?
Messi, cai ali na esquerda. Vai ajudar ali a recomposição de René, que René
não, tá isso fraco. É o que você está dizendo, não, né, pô,
é o que Diego não, Souza faz. Diego Souza jogou contra o Náutico, que a partida eu vi no estádio.
Ponta esquerda ali,
aberto. Na ponta esquerda, o jogo inteiro. Na ponta esquerda. Ele
nunca jogou assim, professor.
Eu nunca vi
Diego Souza. Ele sempre foi um cara de carregar a bola, sempre foi um cara de um meta. Ele foi sempre um meia atacante.
O único jogo que eu vi no estádio.
Qual é o lugar que é para Diego Souza jogar?
No meio, pô.
É difícil. Como ele sempre jogou.
Certo, mas em que formatação?
Aqui eu acabei de falar.
Não, aqui você falou, ele tá aberto na ponta.
Não, o Danilo
tá
aqui
na ponta.
Veja só, eu tenho René e Danilo na esquerda, certo?
Certo.
René de volante.
Então o Danilo não tá centralizado.
Volante, eu não falei centralizado, não centralizado.
Mas você falou.
Não falei, pô. Falei três volantes. Os três não estão um do lado do outro, não.
Você falou dois recuados e um centralizado. Danilo.
Não é isso. O centralizado é atrás. É quase um terceiro zagueiro. Mancha centralizado. Richelli na direita. Certo. Danilo na esquerda.
Okay.
Cada um apoiando o seu lateralzinho. Diego Souza no meio, sozinho. E dois atacantes. É como o futebol normal. É um 4-4-2, mais defensivo.
Ô Fred, mas aí eu tô te falando.
É futebol normal.
O Danilo no time, sinceramente, com o Danilo no time, eu não vejo sentido de mudar o esquema. O esquema com o Danilo. Deu certo. Desde o ano passado. Mas eu defendo.
Danilo era um dos abertos.
Eu defendo o esquema, a mudança de esquema, porque eu defendo a melhora técnica
do esporte
com os três meias.
João, isso é verdade, veja. Danilo
aí,
sendo aberto na
esquerda. Danilo era um dos
abertos. Mas Danilo sendo centralizado para inverter para o aberto ser Diego Souza, não faz mais
sentido. Eu tomei um susto na arena quando eu vi isso. E agora, inclusive, tanto que eu digo, tem outro time que eu gosto, o time que eu escalei. Dentro da forma. Veja só, eu gosto da forma criada por Eduardo Batista. Putz. Eu gosto.
Gosto.
Mas aí é Felipe Azevedo na direita, Danilo na esquerda. E aí se vire para escolher entre os três.
Ou seja, a gente chega na conclusão aqui que os três juntos não podem jogar juntos. Os três. Elber, pra mim, pode. É só treinar. Porque
eu acho que contra o Coruripe na ilha pode.
Dá pra jogar, exatamente.
Contra o Socorrense na ilha pode. Contra o Santa Cruz na Rua,
não pode ter jogado.
Lembrando que contra o Coruripe jogou.
Jogou meio tempo.
Não,
veja só, ele tá dando volta.
Ah,
Ele não jogou.
Ele não jogou.
Que pode render o máximo das três.
Os caras jogou, os caras abertos. Eu quero meia, pô. Meia. Como a gente aprendeu que o futebol era? Eu acho que assim, a situação é essa mesmo, porque...
E assim, só resumindo essa história, não do time, mas da situação, essa pressão certamente está no esporte, porque depois de perder de São Paulo, correr na estreia, empatar em casa com o Coruripe, tem um, acho que se fala, 20 avos, né? Um 20 avos.
Um 20 avos
da Folha do Esporte. A Folha do
Esporte. É
100 mil reais.
120, parece.
Não é muito feio.
O Esporte começou...
Mas isso é só curiosidade. Até porque não é besteira.
Tá foda.
Não,
sério.
Se tu discuta, eu não consegui falar não, meu irmão. Se eu colo aí, porra, toda vez aí. Até porque no Pernambucano, realmente, se você pegar com o Ipiranga e Serra Talhada, a conta sempre vai ser essa. Mas, de qualquer forma, mas nunca vê a Folha de Serra Talhada, ninguém divulga. Mas como divulgaram a do Coruripe, fica mais claro assim, essa comparação.
Esse jogo com o Socorrense, meu irmão, eu não sei como é que o Sport está tratando essa Copa do Nordeste. Eu já vejo já a classificação do Sport de favorito, a vexame absoluta. Quando é
o jogo do Socorrense?
Acho que quinta-feira.
Na ilha ou fora?
Na ilha. Pô, tá falando
besteira. É na ilha. Acho que é no mesmo dia de Corinthians e São Paulo pela Libertadores, acho.
Não, acho que quarta-feira é só o jogo do Santa contra
o Central lá.
Contra o Central. Mas enfim, é final do campeonato. Meu irmão, é a chance de apagar um vexame. O Sport teria que ganhar os dois jogos seguidos. Do Socorrense pra tentar e jogar pelo empate com o Oruí pra trazer a vitória na última rodada com o São Paulo.
Mas o Sport deve tirar os três. O Sampaio deve perder.
Tem que ser o primeiro.
Mas tem que ser.
Veja, com essa campanha, o Sport não vai entrar em segundo lugar.
Eu respondi pro Twitter do Sport ontem. Ficou resultado, o Sport continuou na quarta colocação. Eu respondi, G4.
O Sport, desse jeito, não vai entrar como não, segundo.
O início era igual ao do ano passado, a largada.
Sim, mas ano passado o Sport foi o segundo colocado e foi a pior segundo, o segundo colocado.
Não vai fazer ponto.
Não, pô. O Sport entrou independentemente do Botafogo, ter perdido pontos ou não.
Não tem nada a ver isso.
É que eu tô querendo dizer que o Sport foi, entre os segundos colocados, o pior segundo colocado. Teria, e eram só quatro grupos. E foi o quarto. Só entram três de cinco agora. Bicho, assim, ficar contando com ovo no C da galinha é o que o Sport tá fazendo. Então, um insucesso da Copa do Nordeste, que é um tiro curto, para mim refletiria diretamente no Pernambucano. Como refletiu com aquela eliminação do Campinense quando foi eliminado na Ilha, mas ali ainda foi nas quartas de final, ou seja, ainda jogou um pouco mais o campeonato. Essa discussão toda, eu acho que isso está acontecendo no Sport também lá dentro.
Eu acho que ninguém tá
levando a brincadeira, não. Eu acho que a pressão deve estar intensa e vai aumentar. Tanto que não consigo ver uma derrota pro Salgueiro como... A pressão já está tão grande que não seria uma vitória ou uma derrota com o Salgueiro que mudaria o cenário. Até porque é o time reserva que vai jogar.
Não, com relação ao jogo do Salgueiro, eu acho que
não vai ter... E aquela situação Pernambuco está tranquilo e tal, assim...
Em relação ao Salgueiro, não vai ter...
E o time foi, inclusive, sofreu um acidente.
Olha só, eu não acho
no,
que o
Sport...
Eu acho que o Sport ainda é favorito.
Mas...
Ao título do campeonato pernambucano.
É.
E ainda é favorito ao título
do campeonato pernambucano. Mas tem que jogar,
mas se classificar.
Vai ter que se resolver esse problema.
Não tá jogando. Tanto que o Pernambucano tá tranquilo que ele foi pra, por exemplo, só perder o jogo, talvez, do Salgueiro. E é assim, segue a vida. Ficou em primeiro lugar, ou no mínimo em segundo, se o Central somar ponto. Mas não faria diferença. Mas na Copa do Nordeste, eu acho a situação já crítica. Crítica.
Agora, sinal de alerta.
Eu já acho crítica.
Sinalzinho amarelo.
É crítica que não pode se ganhar do Socorrense.
Não, se não ganhar do Socorrense,
calma.
É quinta-feira mesmo.
É quinta-feira, 19h15. Veja, se não ganhar, tá lascado. Mas se mesmo que ganhe, não entra na zona de classificação. É isso que eu tô querendo dizer.
Sim.
Como primeiro ou segundo lugar. Não entra. E já é o turno. Ou seja, você ganhar do Socorrense já é a primeira volta.
E vai pra dois fora, né?
E vai pra dois fora.
Volta Socorrense e Coripe.
Ó, a gente não vai ter tempo pra falar do Santa, mas também não tem nem assunto.
Eu posso falar aquele negócio do Santa?
Pode falar, já, fica à vontade.
Torcedor José Cruz, se beber não dirija, use camisinha no carnaval. Domingo tem o Minha Cobra em Olinda.
Mas eu acho que é muito bom o bloco.
A Cobra fumando na segunda-feira.
E agora, a Cobra fumando na segunda-feira. O Santa, assim, tem Bruno Mineiro fora por 15 dias. Pô, o Santa só tá com o Pernambucano pra jogar. A situação do. Se a gente tá falando que é do Sport pressionada, eu acho que é do Santa também já é.
Hiper pressionado, né? E ainda tem assim.
Mas é 4 de 6.
É, quem viu o Santa?
É, por exemplo, o que é mais difícil hoje? É o Sport se classificar na Copa do Nordeste ou o Santa no Pernambucano? O mais difícil de acontecer, o Sport ser eliminado na Copa do Nordeste ou o Santa no Pernambucano?
É mais difícil o Sport ser eliminado na Copa do Nordeste.
Os dois são difíceis de acontecer.
O Santa vai depender muito desse jogo de central. É porque, vamos falar, o Sport também depende muito do jogo do Socorrense, mas aí...
Ou seja, você
acha que... O Sport é favorito contra o Socorrense. Você acha
que existe uma possibilidade do Santa Cruz com o Central, com o Santa Cruz não obter sucesso?
Eu apostei isso com o Celso.
Não, é isso que eu tô querendo dizer.
Não, o Santa Cruz. O Celso apostou que... Foi contigo?
Foi.
E o Celso apostou que os três passam...
Você apostou que um ficaria de fora.
Um fica de fora, exato.
Já apostasse isso?
Foi.
Então, a sua aposta hoje é no Santa Cruz, porque o Náutico já... Pra você ver como tira...
Mas já era no Santa Cruz.
Eu acho que os três passam do começo.
Já era.
Bem, então ter Bruno Mineiro agora, fora.
Eu só acho assim: que o torcedor do Santa Cruz dormiu mais preocupado nessa quarta-feira.
Porque perdeu de quem, meu irmão?
Perdeu do Serra Talhada, frágil.
E do Sport.
E do Sport travado. Mas o Sport contra o Santa Cruz. Santa Cruz foi o único time que jogou como o Sport gosta. Por que eu tô dizendo? Eu não acho que o Sport é caso perdido, não. Porque se jogar como o Sport gosta. Acontece aquilo ali.
Aí vai tomar uma discussão de novo. E onde é que isso acontece?
Só não vai acontecer agora.
Onde é que isso acontece?
Na Série A.
No Pernambucano, não. Acontece
uma vez na vida, leva uma tabelada.
Acontece. No Nordestão, se passar de fase...
Aí pegar o Bahia, o Vitória,
aí
o
Ceará, você volta a fazer a tática com que o Sport foi campeão do Nordeste. Faz um golzinho de segurança na Ilha, 1-0 é bom demais, 2-0 é bom demais na Ilha. Foi assim que o Sport passou. Tirou todo mundo assim. Garantindo aí.
Mas acho que jogar da mesma forma que jogou contra o São Paulo, contra o Coruripe.
Quer ver o resultado péssimo do Santa Cruz? Vitória do Salgueiro.
Contra o Sport.
Péssimo? Bizarro. Se isso acontecer, o Santa Cruz estará obrigado a ganhar do Central. Porque, nessa conjectura, o Salgueiro chegar a 4 pontos. O Sport com o time B total. Até o goleiro.
O Sport vai com Danilo Fernandes, Alex Silva, Osvaldo, Henrique Matos e Evandro.
Henrique Matos, meu Deus do céu.
Não ganhou um.
Ronaldo,
nunca ganhou um como titular. A chance é essa.
Ronaldo, Wendel e Danilo. Elber, Mike e James Dean.
Daí só Elber que foi o único que entrou de titular.
E Danilo, né?
Não, que entrou contra o Coruripe. Ah, sim,
é. Sim, eu gosto aí de um nome que eu acho que é criticado por Deus e o Ronaldo. Mundo. Não, o Wendel. Eu acho assim que... Eita. Precisa ser mais utilizado. Ele é, pra esse tipo de torneio, eu prefiro ele aos meninos que estão entrando de volante. É um cara que ajuda.
Só a conjectura da possível vitória do Salgueiro, seria o Salgueiro chegaria a 4 pontos, o Náutico estaria com 4 pontos, o Sport com 6 pontos.
O Serra com 3.
Aí por que é obrigado o Central ganhar? Porque se o Central ganhar do Náutico, ficaria Central 9, Sport Central 6. Central ganha do Santa. E o Salgueiro ganha do Sport. Se a conjectura acontecer. Não é nada do outro mundo.
Ó, aconteceu.
Seria o Central 9, Sport 6, Náutico 4, Salgueiro 4, Santa 0.
E até o
Santa. Mas aí não depende, sim, não é diferença, mas seria 3. Meu irmão, o Santa estaria a 4 pontos do quarto colocado, tendo o Salgueiro na próxima rodada e depois dois clássicos seguidos
com o Náutico. E uma coisa que pode...
Se eu pensar a médio prazo, meu amigo...
E algo que pode interferir aí. Dado foi demitido do Ceará, enquanto a gente gravava aqui o podcast.
Já. Foi demitido. Isso coloca pressão em qualquer treinador de Pernambuco.
No Sport, não.
É, o Sport não.
Ah, mas eu acho que... Coloca pressão...
Vamos falar português correto?
No Náutico?
Só no Santa.
Hoje, quinta-feira, 14 horas...
Agora a Galo vai cair da seleção
sub-20. Não, mas ainda bem que tá caindo, é.
Mas aí...
Mas a Flutu fica nervosa.
O mercado dele é maior.
O mercado dele é mais
alto. Aliás, acredito que seja maior.
É maior.
Coloca pressão na Ilha?
Hã?
Coloca não.
Não, na Ilha não.
Coloca não.
Não, hoje... A pressão é em cima dele.
Ricardinho. Não é pequena, não.
Viu? Ricardinho, se perdeu.
Mas o Madeira está dizendo que o Galo estava garantido para Ricardinho há 2 dias, há 48 horas do Galo.
Não. Acho que ele briga. Agora, se ele perder o Camburão, eu não vejo.
O Camburão, talvez.
Se ele perder o Caruaru, dá da Sônia Santa. É? Até porque a gente lembra, né? Dado era o preferido.
Foi o primeiro nome que tentou. E Dado escolheu ir para o Ceará, né? Ele tinha
a proposta. Agora, que golpe Dado levou?
Lá em Caruaru, não tá
pedindo
árbitro de fora. É, lá em Caruaru, nervosa com o jogo.
A turma não estava gostando do jeito...
Cadê a RPF? Tem que chamar árbitro de fora. Não vai ser o caso, inclusive.
Uma derrota. O cara caiu com uma derrota. E não foram tão poucos jogos, não.
Mas é o último... Detalhe, se ele caiu uma derrota, mas não foi o último jogo. O jogo foi Ceará 1, River 1.
Foi. Fora de casa.
Foi River 1, Ceará 1.
Deve ter alguma coisa estranha.
Dado no Ceará, 9 jogos... 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota.
Tá estranha essa dimensão dele aí.
Estilo Júlio César Leal.
Celso Ruti.
Júlio César Leal.
Muito estranho.
Júlio César Leal.
E aí, senhores? Senhores, a gente agora tem que fazer o sorteio, né? Rafa, o sorteio. Quem é o vencedor do fim de semana 0800?
Não, peraí. Oxe, o primeiro prêmio já é o maior.
Já.
É uma bolha.
Que bolha do café.
Deu retweet.
Ah, meu irmão, retweet porque eu agora mesmo. Mas sabe que era o primeiro prêmio, não, velho?
Meu Deus do céu. E qual é o prêmio?
Hã? A gente falou aqui. Agora você vai.
Falou que
era. Peraí, porra.
Diga.
Você disse aqui, ó. Vamos colocar uma camisa hoje. Aí coloca com a do Serra.
Isso é
aí,
pra anunciar o próximo. As pessoas já concorreram. De que...
Sabia, não.
É um planeta, bicho.
Fábio, vamos dizer o vencedor. Qual vai ser o próximo? Já definiram aqui? É a camisa do Serra, beleza.
Camisa Serra Talhada?
É. Amiguinho, ó, esse negócio de organizar o sorteio em cima agora vai ficar mais.
Eu queria a camisa do Serra, velho. Não, eu queria a do Central, na verdade, se fosse pra escolher. Eu queria a do Central.
Mas vamos à camisa do Serra, e? Da Garra.
Foram quantas?
Não achei feia a camisa.
A composição laranja pra cima.
Foram quantas? Foram quantas pessoas participaram do sorteio?
Só 1.083.
Do Vilagem.
Só 1.083.
É, jovem.
Tu somaste tudo mesmo?
Vai ter revezamento, viu? Vai ter revezamento.
Essa funçãozinha. Por isso que é bom botar a do Serra. Porque
é do carnaval. Vai, fala aí.
Qual a regra de parente, tá, gente? Parente pode participar.
É assim, é o seguinte.
Rapaz, não deu
conta. A gente conta. Mas foi sorteado, eu sortei de novo.
Não deu.
Quem?
Se fosse sorteado, que não foi dessa vez, era sorteado. Sorteio
não, de mas por exemplo, a camisa é retalhada. Sei lá.
Pode não. Não pode.
Se meu irmão ganhar.
Aqui do Super Esporte não pode pôr. A galera da RT, eu fui. Obrigado.
Sobrenomezinho, por aí tá fora.
É.
Vai, Rafa. Quem é o vencedor do... Meu irmão, chega... eu tô com
esse,
então
tá vou mentir.
É.
Eu vou falar, João, o carnavalzinho.
Mas, meu irmão, vai, fala.
O cara vai pra Jericoacoara amanhã, tá falando isso. Tia quieta. Antônio Leonardo, é o @ Leonardo, _ BYR. Parabéns, meu amigo.
BYR?
BYR.
BYR, era Biner.
Eu acho que o Cássio conhece.
Tá pensando muito aí.
Não, eu só tô imaginando o que significa essa sigla.
É, o nome dela aqui na descrição tá Antônio Leonardo. Enfim,
a partir da publicação desse podcast, que vai ser ainda na tarde desta quinta-feira, você tem...
Até quando pra
solicitar? O do Village...
Não, tem que dar prazo.
Não, veja só, como é que o cara vai pegar o prêmio? Vai trazer o quarto
dele? Não, tem que dar o prazo.
O cara chega lá com um trator.
Tem que dar o prazo. Se o cara esqueceu, foi pra empurrar o que parta. Não,
mesmo. Veja só, Eduardo falou que o cara manda um e-mail pra ele, aparece.
Sim, mas eu acho que tem que ter o prazo pra mandar e-mail, como qualquer prêmio. Eu acho, até pra deixar a galera chegando o cara.
Então pronto.
Pronto. Agora, vamos, como é carnaval?
Só ver a planilha.
Como é carnaval, a gente dá
pra só ver a planilha.
Na sexta-feira da semana seguinte é o carnaval.
Na semana seguinte é o carnaval.
Jovem, se você me mandar e-mail, meu irmão, aí sorteio de novo.
Sorteio de novo.
Alguém vai avisar esse cara. Eu aposto.
Pronto, se avisar, o cara pega o primeiro. Agora não pode. Não pode o cara ficar um mês e.
Não, mas o homem deu RT, Viz.
Foi.
Que o homem deu RT, deu RT.
Pronto, ele vai pegar o prêmio, sabe?
Se não pegar.
Foi muita gente.
Antônio Leonardo, arroba Leonardo, underline BYR.
Qual é o time do cidadão?
Bicho, eu pensei que era rubro-negro, mas não conferi aqui não. Você só viu que ele deu RT lá direitinho. Porque
segue a gente?
Segue. 1.083 pessoas é bronca. Assim,
e aí, senhores, é isso aí. Na próxima, no próximo... maestro, no próximo programa, a gente premia, a gente divulga o vencedor.
E agora, meu amigo, bota o freio aí, só em março, viu?
O quê?
Tô partindo.
É mesmo,
né? De novo, meu irmão. Isso é munido, meu irmão.
Sim, mais Skypezinho
e tal. O fuso horário não é muito amigo dessa vez, né, pro Skype. Mas, de vez em quando, traz a caixinha de som.
Poxa, se tu não falasse, deveria trabalhar nas férias, pô.
É, trabalho.
Só...
Trabalho com o maior... Acho que tá engraçado, tá? Trabalho com o maior prazer. Mas o fuso horário não é muito amigo, não. Mas é bom, às vezes.
Leste europeu, é?
É a Alemanha. País de futebol.
É lá pra República Tcheca?
Ó. Vou te passar por lá.
Qual é navalzinho, é navalzinho.
Qual é a bronca?
Tem você pede no albergue?
É filme de terror. Essa Cássio, meu nível de filme.
Mas República Tcheca, vá sem medo de albergue, vá tranquilo.
Vá sem medo. Mas eu tava conversando. Mas João Alberto falou que lá é bronca desse assalto.
Senhores, um forte abraço. Podcast 45 minutos de número 101 vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, galera. Valeu, tchau, tchau. Bom carnaval, juízo. Valeu.